que nós vamos fazer agora? Durante os 4 primeiros anos das revisões, o Brasil pôde testemunhar, como disse também a ministra, um aumento expressivo das recomendações, né? Que foram dirigidas aos países avaliados. Nós tivemos 15, mas, obviamente, isso passou agora a ser um número de centenas, a partir de a partir da evolução desse mecanismo. Se me permite um pouquinho mais, senador, eu diria que a primeira sessão, só para título de comparação...
Fique tranquila, o tempo que for necessário.
A título de comparação, eu gostaria de mencionar, a primeira sessão do RPU resultou em 418 recomendações, a média de 26 recomendações por país. Na 12ª e última sessão, esse número passou a 2.336 recomendações, 137 por país, o que corresponde a um aumento de mais de 500% ao longo dos 4 anos. Isso para os senhores terem uma ideia, né? O país, vários países receberam, um país que, por incrível que pareça, que foi o que mais recebeu recomendações no primeiro ciclo, foram os Estados Unidos. Essa dinâmica evidencia a construção da prática intergovernamental do mecanismo, cujo caráter inovador só encontra analogia em fóruns que lidam com assuntos de natureza diversa, a exemplo do Trade Peer Review, que nós dissemos da Organização Mundial de Comércio, né? Então, como disse a Daniela, no início desse mecanismo, não se sabia ainda ao certo qual seria o formato que se daria às intervenções, ao longo do primeiro... tudo começou um pouco meio dúbio e não se sabia por onde ir, mas ao longo desse primeiro ciclo, ganhou corpo a dinâmica política que viria a se consolidar nas últimas sessões do RPU. De forma que esse conjunto de recomendações que nos serão dirigidas agora em 2012, nós sabemos, né, ministra Maria do Rosário, e nós também, que poderão compreender leis e políticas que já foram adotadas pelo Brasil, para as quais eles poderão solicitar medidas adicionais para fortalecer a eficácia. Outras recomendações poderão referir-se a medidas também ainda em elaboração, e que, embora adotadas ainda não foram, ainda estão em marcha, ou estão sendo em processo de ser colocadas em marcha. Outras ainda poderão estimular importante reflexão doméstica acerca dos desafios que nós temos para conferir eficácia aos instrumentos hoje existentes para garantir os direitos humanos do nosso próprio povo. Passaria agora para terminar, se me permitem, mais uns 5 minutos, das posições de princípio que tem orientado o Brasil. O mecanismo de revisão periódica, como eu disse, tem revelado que os desafios à promoção e à proteção de direitos humanos existem em qualquer país, em maior ou menor grau, obviamente, que sob diferentes perspectivas. E, diante disso, o que se deve fazer não é, nós entendemos que não é negar essas situações, mas sim identificar e criar, se necessário, meios eficazes de abordá-las, né? Tendo como parâmetro o real impacto que esses mecanismos terão sobre a situação de quantos têm os seus direitos fundamentais violados. O Brasil, em que pese os desafios que nós ainda encontramos, para melhor proteger nossos direitos humanos, nós desempenhamos papel importante para o tratamento do tema no plano internacional, temos apoiado iniciativas que traduzem em termos práticos a universalidade, a indivisibilidade e a interdependência entre todos os direitos humanos. Nós somos contrários a iniciativas que impliquem a hierarquização de direitos ou que desassocie a realização de direitos civis e políticos dos econômicos, sociais e culturais. O Brasil defende a inter-relação entre democracia, o desenvolvimento e direitos humanos. Daí que decorrem as principais ações de política externa brasileira apresentadas junto às Nações Unidas, em Nova York, em Genebra, assim como junto à Organização dos Estados Americanos em Washington. Eu termino por dizer... Não termino ainda, não. Eu queria só dizer que um terceiro ponto, que é o apoio do Brasil que nós ainda temos, esse é muito importante, a transversalização da perspectiva dos direitos humanos na ONU, que reflete um objetivo que é perseguido pelo plano doméstico, né? Não se trata de promover os direitos humanos como mais uma ou das diversas, ainda fragmentadas, ações do Estado. O que importa é fazer com que a realização desses direitos informe toda e qualquer ação do Estado de um modo integrado, claro e indivisível. Quero também deixar aqui registrado que o Brasil apoia a participação da sociedade civil nesse diálogo com os mecanismos internacionais de direitos humanos. Esse apoio é um corolário da importância que o governo atribui ao diálogo com as organizações da sociedade civil, que participam de diversas instâncias nacionais dedicadas à discussão e avaliação de políticas em matéria de direitos humanos. E esse apoio também se dá em reconhecimento à contribuição que essas entidades fazem ao sistema internacional de direitos humanos. Nós esperamos que o processo de preparação do Brasil, a segunda avaliação, consiga realizar esse objetivo, consigamos ter, como disse a Daniela, cada vez mais sermos um exemplo e sermos possamos contribuir para que outros países possam ver no Brasil um parceiro para a elaboração, para a melhoria, na elaboração todos já passaram, mas também melhorando cada vez mais a própria elaboração de seus próprios relatórios. Embora o Itamaraty e a Secretaria de Direitos Humanos, como órgãos do Poder Executivo, estejam presentes nessa mesa, eu acho que esse é um desafio que transcende a esses dois órgãos, que transcendem à Secretaria e ao Itamaraty. Em última instância, é todo o Estado brasileiro que se vê implicado, né, nessa tarefa. Então, é importante que nós possamos ter bom uso das oportunidades postas à nossa disposição pelo mecanismo, e nós reconhecemos isso, a fim de nos colocarmos à altura das expectativas que nos são conferidas pela sociedade brasileira e pela comunidade internacional nesse processo. Muito obrigada, senador. Desculpe eu ter excedido um pouco.
Parabéns pela sua fala, a embaixadora Cláudia Silveira Gauss, do Departamento de Direitos Humanos e Temas Sociais de Itamaraty. E pode ficar tranquilo que você ficou dentro do tempo e fez uma bela exposição que só traz mais brilho para essa nossa audiência pública. Vamos agora ao advogado, representante do Gabinete de Assessoria Jurídica às Organizações Populares, Dr. Luiz Gustavo Magnata.
Bom dia a todos e a todos. Agradecer o convite para estar aqui fazendo esse diálogo nessa audiência pública tão importante, numa data tão emblemática, né? Próximo ao 10 de dezembro, que é a data da Declaração Universal dos Direitos Humanos, e que a gente precisa estar, além de celebrando esse mecanismo importante, mas também estar fazendo uma avaliação, uma análise crítica sobre como dialogamos com esse mecanismo, o que é que ele traz, o que é que ele pode vir trazer, como é que a gente pode avançar, também utilizando ele. E hoje, particularmente, também é uma data emblemática, porque faz um ano da sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos sobre a Guerrilha do Araguaia. E aí a gente precisa também estar avaliando. Estou fazendo só um paralelo, porque o RPU, eu acredito, a gente vem discutindo no GAJOP, ele é um mecanismo, né, internacional, não é o único, não é o último, nem o melhor, nem o pior, ele é um dos mecanismos que podem reforçar a Constituição Democrática do Estado brasileiro. Então, a gente precisa avançar de como efetivar esses mecanismos que o Brasil faz parte e que, tão importantemente, faz parte desses espaços. Parabenizar também, como disse o senador Paulo Paim, pela ministra vir aqui poder apresentar o relatório na audiência pública, que é um espaço tão importante de diálogo, né, institucional com a sociedade, com instituições do próprio Estado Nacional. Isso é muito importante, a gente estar nesse diálogo. E seria importante que a gente pudesse fazer mais diálogos como esse. O relatório para a revisão periódica universal, ele é uma etapa de uma construção de intervenção internacional, mas também de intervenção nacional. Ele não é um produto final, como bem disse a ministra, ele é um produto de uma etapa de implementação de vários mecanismos, de vários diálogos que vem pela frente. O relatório periódico universal, ele é um mecanismo recente e que precisa passar por uma avaliação bem mais acurada, dos reflexos que ela pode trazer, mas inicialmente a gente compreende que esse mecanismo precisa ser potencializado para dentro dos Estados, para dentro das nações, no caso brasileiro, para dentro daqui do Brasil, em diálogos mais constantes sobre os mecanismos, especificamente sobre o RPU. Ele tem um período aí entre um ciclo e outro, a gente está no segundo ciclo, e de quatro anos e meio, mais ou menos, mas a gente, no primeiro ciclo, a gente acabou discutindo muito próximo também à apresentação do relatório, e em 4 anos e meio a gente também vem discutindo, veio discutir aqui nesse momento, e aí reforço que é louvável essa audiência pública, ela precisa existir, mas a gente precisa ter locos específicos institucionais que possam dialogar ao longo dos 4 anos sobre esse mecanismo, sobre outros mecanismos. Mas, porque aí o relatório passa a ser um relatório mais fácil de ser sintetizado, de ser conciso. A gente entende perfeitamente que é muito difícil de compactar em 20 páginas todo um avanço de 4 anos ou todos os conflitos de 4 anos. Mas ele fica mais fácil de ser colocado, de ser apresentado, quando sistematicamente vem sendo apresentados, sejam recomendações, sejam avanços, sejam conflitos. Isso fica mais fácil de ser visualizado. A gente compreende que ele precisa ser mais potencializado internamente. Também compreende que essa revisão periódica universal também deu, pela primeira vez, a oportunidade direta da participação da sociedade civil na intervenção num mecanismo. Isso é muito importante. E a gente sabe que é muito pouco tempo. Então, lá, a gente passa 6 horas numa fila para falar durante 3 minutos e meio, 5 minutos no máximo. Então, a gente acha que lá é um momento. Mas os 4 anos e meio aqui internamente, podendo fazer esse diálogo, é que é muito mais importante. Porque, financeiramente, é muito difícil as organizações da sociedade civil se deslocarem para Genebra com 1 semana de antecedência para fazer cadastro, para estar lá. Isso é muito dispendioso e nós vivemos uma crise financeira, não só a sociedade civil, mas o mundo vive uma crise financeira. E é muito difícil. Então, poder fazer esse debate internamente, que possa ser refletido lá, não para que o Brasil seja constrangido perante a ONU, mas para que o relatório tem uma coerência da sua atuação mais concreta. A sociedade civil mandou até o dia 28 vários relatórios, o GAJOP, várias organizações, o SEGIL, enfim, mandaram os relatórios da sociedade civil. E lá também tem o relatório dos relatores especiais. São vários documentos que se coadunam. Quando você tem um diálogo ao longo dos anos, o relatório brasileiro passa a ser mais coerente com o relatório também enviado pela sociedade civil. Então, são pontos que vão se confluir. Obviamente que vão divergir em vários aspectos, né? Faz parte da natureza humana. Mas eles vão confluir muito mais fortemente e a gente pode trazer para cá recomendações e pode criar mecanismos e protocolos internos que possam garantir cada vez mais uma atuação do Brasil nesse mecanismo e, principalmente, uma efetivação de um mecanismo novo. Porque o fato dele ser novo, ele vai ser questionado, mas ele também pode vir a não ser mais utilizado daqui a um certo tempo, se vir que não cumpriu a função, por exemplo, de acabar com o duplo standard. Onde você, né, vários países antes não eram passados por nenhuma análise mais aprofundada, agora são passados, mas que tipo de análise é feita em país com determinada força econômica e em um país com menor força econômica? Então, isso é um desafio que a gente precisa ver mais na frente. Quanto mais o Estado brasileiro, que vem se mostrando em pautas políticas internacionais que anteriormente não estavam na ordem do dia do Estado e vem se apresentando, e na América Latina vem se apresentando como uma força, como bem disse Daniela, sobre o Parlasul, puder fazer esse diálogo e tensionar para a construção democrática do Brasil, é muito mais importante para o mecanismo do RPU. É o Brasil dizendo que o RPU é um mecanismo importante, que ele pode avançar e que ele precisa avançar. Então, eu acho que esse diálogo é fundamental. O RPU não pode ser esse procedimento, né? Um ano a cada um momento a cada 4 anos e meio, ele precisa ser continuado. E eu acho que é importante que a gente possa, num relatório, eu sei da dificuldade, né, de condensar tudo isso, a gente faz vários relatórios também e precisa ter parâmetros e ter os limites dele, mas a gente precisa tentar coadunar esse tipo de coisa. A gente precisa apontar avanços, desafios, mas não só boas práticas. A gente vive uma cultura mundial de negar a existência de conflitos. Os conflitos são na natureza do ser humano. O Brasil vive vários conflitos. A gente não pode negar a existência deles. O CDPH, por exemplo, fez uma série de relatórios ao longo dos anos. A gente acompanha o CDPH há vários anos. Por exemplo, sobre a situação dos Guarani Kaiowá. Por exemplo, sobre a situação dos movimentos atingidos por barragem. Sobre os índios Chucuru, lá de Pernambuco. Sobre Manuel Matos e a federalização. São documentos de uma intervenção, muitas vezes exemplar, com encaminhamentos bastante profícuos que avançam e podem avançar, e que eles precisam estar aqui. Porque o conflito não é algo negativo. Negar a existência do conflito, aí sim é algo negativo. Porque você evidenciar que existem conflitos e que está sendo trabalhado dentro do Estado, em conjunto com a sociedade civil organizada, isso é um avanço para os direitos humanos no Brasil. Negar que eles existam, eu acho que é um passo atrás. E aí, nesse sentido, mesmo sabendo da importância do CDDPH, do Conselho de Defesa da Pessoa Humana, uma pauta antiga da sociedade civil e que vem apontada aqui no relatório é um Conselho Nacional de Direitos Humanos. A gente precisa ter um conselho paritário, deliberativo, em que a sociedade civil possa ser eleita, assim, no modo do CONASP. O CONASP avançou mais do que o Conselho de Direitos Humanos. O Gajop faz parte do Conselho Nacional de Segurança Pública e foi eleito pelos seus pares. E tem um debate, enfim, um enfrentamento dentro do Conselho que é extremamente importante. O Conselho ele pode ser um locus dessa discussão, desse diálogo internacional, mas também do diálogo, principalmente do diálogo interno. E aí, como ele vai se dar de comissões e de forma de estruturação, isso é um outro patamar. Mas ele precisa ser paritário, ele precisa ter uma eleição, né, constante, uma renovação constante, porque o CDPH ele ainda é de indicação. A indicação ele ainda é desde 30 anos, a gente precisa avançar nisso. O CDPH ele é muito importante, a gente acompanha ele na situação de Manuel Matos, a gente, desde o início da federalização, teve uma atuação exemplar com todas as pessoas, os conselheiros que estão lá envolvidos e a sociedade civil. E aí, como avançar nesse mecanismo, acho que é muito importante. Porque a criação de um locus que possa legitimar esse debate e vários outros debates, ele é fundamental. Numa discussão de um mecanismo internacional, a gente sempre dialoga lá, que não existe o global sem o local. Não dá para a ONU, a OEA, enfim, os mecanismos e organismos internacionais avançarem se a sociedade civil, que atua lá na frente, que atua lá na ponta, que está com a sua vida em risco, que está colocando, né, a sua face lá nos piores conflitos, não estejam tensionando. Então, esse tensionamento local precisa ir, e foi, eu acho que o RP1 é um reflexo também dessa intervenção, tanto que a sociedade civil está se fazendo presente, ainda de forma mínima, mas está lá presente, e a gente poder avançar nisso. É uma pauta muito importante para o Brasil, e que esse relatório possa ser construído ao longo dos 4 anos, e que possa ser de forma descentralizada, por exemplo. Existem vários conselhos estaduais de direitos humanos, a gente acompanha o de Pernambuco, e como a gente criar esse diálogo, porque uma das dificuldades da implementação das recomendações da ONU e do OEA é a União recebe, mas o Estado e o município não cumprem. Então, como criar protocolos a partir do mecanismo que possam amarrar toda essa sequência? Acho que isso precisa ficar nítido e passar a ser construído, e nos conselhos e nos espaços e fóruns que já estão lá. Infelizmente, alguns estão cada vez mais deslegitimados por uma série de questões, mas a gente precisa buscar esse espaço e tentar criar esse relatório ao longo desse tempo inteiro. Porque é muito cruel vocês fazerem um trabalho de alguns meses, construindo um relatório e chegar a gente aqui numa audiência pública só, apontar, né, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, mas como veio acontecer assim, a gente precisa fazê-lo. A gente precisa também modificar, porque senão corre o risco da gente enfraquecer também a mudança cultural sobre direitos humanos. Porque fica parecendo que a ONU, que discute direitos humanos, é lá, mas Dona Maria e seu Severino não sentem o reflexo disso. Acho que a gente precisa juntar essa atuação. Eu acho que o relatório peca um pouco nisso. Ela traz dados fundamentais, dados importantes, mas ela não traz uma análise de até que ponto isso teve uma intervenção ou até que ponto a efetividade disso trouxe uma transformação para a população. E que desafio nós temos para avançar? Falta um pouco dessa ligação. Os dados são importantes, os programas, as políticas apontadas em construção, elas são muito importantes para dizer que o caminho está sendo construído. Mas e agora? E a análise que a gente tem desse caminho até agora? Isso a gente não tem feito. E não dá para fazer num relatório só. A gente precisa fazer ao longo de um tempo e em lugares específicos.